Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio de Colheitas do Conhecimento, Perspectivas do Mercado do Trigo, o podcast trimestral da IFF. Eu sou a Fernanda Padilha e no nosso último episódio nós falamos bastante sobre o trigo paulista e hoje nós vamos trazer um tema estratégico, as mudanças de safra de trigo no Hemisfério Sul e como um foco especial nas origens do Brasil e da Argentina. Nós vamos discutir como a nova safra está se desenhando, quais são os fatores de qualidade que merecem atenção e o que as indústrias e moinhos devem fazer para se preparar diante das variáveis de origem e qualidade. E para nos ajudar nessa missão, nós convidamos o Douglas Gonçalves de Araújo, que é líder de negócios de trigo da CJ International. Douglas, seja muito bem-vindo, viu?
Bom dia, Fernanda, João, satisfação estar contigo, com vocês e com todos que nos acompanham.
E como sempre, nós temos também o prazer de ter aqui com a gente o João Ricardo Dias, que é gerente técnico de vendas e especialista sênior com enfoque em moinhos de trigo da IFF. Como é que você está, João?
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Douglas. Um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso Colheitas do Conhecimento.
Seja muito bem-vindo novamente. Douglas, eu queria começar com um panorama geral. Para abrir a nossa conversa, nós estamos justamente no início da mudança da safra do trigo no Hemisfério Sul, o que significa que os grãos da nova safra começam a ser colhidos, disponibilizados e entram em negociação. Você poderia fazer um panorama rápido para os nossos ouvintes sobre como essa mudança de safra se dá e por que as origens que nós vamos abordar, o Paraná, o Rio Grande do Sul e a Argentina, merecem destaque nesse momento?
O período de transição de safra, ele é um período crítico para os moinhos, para as tradings, porque se formam os preços das diferentes origens e sabemos com antecedência, quais são as origens que serão as principais fornecedoras para o Brasil. Então, podemos estimar que para o primeiro trimestre de 2026, a Argentina terá um papel predominante junto com o trigo doméstico, que advém do Rio Grande do Sul e do Paraná, principalmente. E o que a gente pode esperar de qualidade é um reflexo, basicamente, de duas grandes variáveis. Quanto de tecnologia foi aplicada pelo produtor e como foi o clima que se desenvolveu. Na parte do clima, temos boas notícias. Houve a predominância de laninha neutro, então isso beneficiou o cultivo de trigo no Brasil e na Argentina nesse período. O inverno foi mais longo, como a gente vê, estamos em novembro ainda friozinho aqui em São Paulo. E, ao mesmo tempo, permitiu um bom desenvolvimento da planta com altos rendimentos. Em paralelo, a questão tecnológica ela foi diferente entre Brasil e Argentina. O Brasil vivendo um período de juros elevados, hoje temos a maior taxa de juros do mundo, e isso faz com que a aplicação de tecnologia tenha sido limitada. Já na Argentina, vivendo uma recuperação econômica, foi investido bastante em tecnologia. Então, por lá, devemos esperar altos rendimentos com bastante volume vindo ao mercado.
Legal, Douglas. É um panorama geral. Agora vamos pensar especificamente no trigo paranaense. O Paraná vem registrando uma safra de trigo com produtividade muito acima da média. E também nós temos visto muitos comentários sobre a qualidade superior do grão, como, por exemplo, a maturação adequada e a boa estrutura. O que é que a gente pode falar sobre essa safra do trigo do Paraná, Douglas?
O Paraná, conforme dados da Conab, registrou uma queda de semeadura em torno de 30%, semeando em torno de 825 mil hectares. Contudo, com um clima positivo, a produtividade tem sido elevada, acima de 3 toneladas por hectare, e gerando uma colheita estimada em 2,5 milhões de toneladas. Até o momento, temos 83% colhido, e a qualidade que está vindo do campo é muito positiva. Tem pH alto, bom fally number, bom teor de proteína e de reologia, W alto. Então é um trigo panificável e que certamente os paranaenses irão guardar ali para moer durante toda a safra.
Já no Rio Grande do Sul e sul do Paraná, o cenário parece um pouco mais desafiador, né? Foram observados lotes que a gente chama de chuvados, né? Ou seja, com excesso de água, umidade. Qual que é a situação do trigo gaúcho, Douglas?
O Rio Grande do Sul, ele tem algumas questões diferenciadas, né? Ele vem sofrendo com mudanças climáticas, conforme dados divulgados pela Embrapa, então que demonstram que a temporada de chuvas está mais tardia na região. Esse deslocamento em direção a outubro e novembro coincide com a colheita do trigo na região. Então, de fato, é uma região que está mais exposta a questões de chuvas por esta razão de mudanças climáticas. Neste ano, apesar do Laninha ter beneficiado o desenvolvimento da planta no ciclo como um todo e ter gerado uma boa produtividade, ainda assim o fantasma da chuva assola a região, então nós temos bolsões que sofreram com excesso de chuva e, por consequência, estimamos que tem entre 5 a 10% do total da safra gaúcha, estimado em aproximadamente 250 a 300 mil toneladas, que serão trigo considerado chuvado ou com menor W ou com problemas de reologia. A produção no estado deve atingir em torno de 3,65 milhões de toneladas, com uma área plantada aí acima de quase 1 milhão e 200 mil hectares e com um rendimento acima de 3 toneladas por hectare. Esses são os números atualizados que temos. A colheita segue avançando, temos 42%, então atrasado em relação ao ano passado, que nessa mesma época tínhamos 64%, isso se deve, mais uma vez, à questão do Laninha, que esticou o inverno, como falamos anteriormente. O que temos na prática no Rio Grande do Sul é um estado de atenção, porque existe muita variação nos lotes, com aflatoxina, DON elevados, e mais importante nesse momento é os moinhos de trigo, procurar orientação com o seu técnico de ingredientes para encontrar soluções de como lidar com essa situação que está se colocando. Em paralelo, também se faz importante ter um estoque de trigo safra velha para poder criar uma transição entre as safras com menor impacto na qualidade da farinha.
Impressionante, né? São sempre muitas variáveis e a cada safra uma nova estratégia. Você falou um pouquinho já aí das estratégias, de como melhor moer, utilizar esse trigo, né, Douglas? Qual que você consideraria a melhor estratégia técnica para quem vai moer ou utilizar esse trigo? Por exemplo, como ajustar ou obter extensibilidade, estabilidade da massa, ou compensar os lotes com menor qualidade?
A estratégia deve ser feita em duas direções. Na minha visão, a primeira é ter produto físico da safra anterior para poder misturar com a safra nova e assim criar uma transição mais tranquila rumo ao que vai prevalecer de qualidade na nova safra, safra 25-26, e ao mesmo tempo buscar orientação técnica com as empresas, com o seu técnico de ingredientes, porque aí ele vai poder trazer as soluções que melhor se enquadram nesta transição, de acordo com o perfil de trigo que vai ser processado pela unidade moageira, que varia muito de acordo com o Brasil, né? Dependendo se é no sul, tem mais predominância de trigo local, trigo doméstico, e se está no norte do Brasil, haverá bastante trigo importado.
Ótimo, Douglas. Vamos agora cruzar a fronteira, Douglas e João? Vamos passar para a Argentina? A safra da Argentina 25-26 está estimada entre 22 e 23 milhões de toneladas, um volume expressivo, né? Próximo ao recorde histórico. Isso significa uma oferta abundante, mas há também ressalvas sobre o perfil. Por exemplo, menor teor de proteína em alguns casos, o que pode afetar a panificabilidade. Qual que é o impacto da chegada desse trigo, Douglas?
Primeiramente, é um trigo do nosso principal fornecedor, que é a Argentina, e num ano em que o Brasil deverá importar mais trigo, entre 6,5 a 7 milhões de toneladas. Então é um trigo que possivelmente vai chegar em todos os moinhos do Brasil, em maior ou menor escala, do sul até o norte. E a Argentina, com essa safra recorde de 23 milhões de toneladas, tem até o momento 12% colhido. A qualidade até o momento observada tem um pH na ordem de 77 e uma proteína variando entre 11,5 e 11,8. O que é abaixo da safra anterior, que estava acima de 12%. E, portanto, já podemos esperar uma menor proteína e suas consequências para a panificação. Esse trigo, ele será fundamental para complementar o abastecimento do Brasil, com destaque na região do Paraná e Rio Grande do Sul, mas ainda mais no Paraná, que teve uma queda na produção e, portanto, precisará importar mais trigo para complementar o abastecimento. E, então, vale a pena ficar de olho nas primeiras amostras e nos navios que chegarão no Brasil a partir de dezembro, para uma correta transição de safra.
E, João, quais são as consequências dessa característica para a panificação?
A principal característica A principal consequência disso que nós estamos debatendo é exatamente a inconstância em qualidade, em regularidade. Da mesma forma que nós encontramos bolsões de trigo com alta tenacidade, onde seria necessário trabalhar com a xilanase de terceira geração, xilanase bacteriana de terceira geração, existe também uma condição em que o desafio de se trabalhar reduzindo o custo, por exemplo, com substituição de emulsificante, atendendo também ao conceito de clean label, um trabalho que nós estamos fazendo de uma maneira cada vez mais abrangente, e aí é a utilização das glicolipases. Também podemos considerar que o trigo chuvado, que o Douglas comentou, mesclado com trigo argentino, como manejar isso? A formulação, ela precisa ser adequada de tal forma em que não considere somente esse equilíbrio, mas também a própria demanda de mercado, onde um pão com alta tolerância, um pão que seja de origem das indústrias de congelado, estamos falando aí de quase 700 mil toneladas de farinha por ano, e o equilíbrio de formulação que possa ser uniforme e atender a tudo isso de uma maneira prática, de uma maneira econômica e com garantias de que as variações elas podem ser ajustadas exatamente na mão do formulador. Então, estamos trabalhando nisso, já tem sido o nosso desafio e o impacto da formulação é o que pode fazer toda a diferença diante deste cenário.
Certo, João. Para sintetizar essa nossa conversa, com base nas diferenças de qualidade entre essas origens que a gente falou aqui, Paraná com um perfil melhor, o Rio Grande do Sul, sul do Paraná com aí alguns lotes fora do padrão e a Argentina com essa oferta volumosa com um perfil diferente. João, quais são as soluções técnicas que a IFF recomenda para lidar com essa nova safra, com tanta diferença?
Primeiro, momento delicado de transição de safra. E como lidar em uma transição de safra onde existe desde o trigo chuvado de origem gaúcha até o trigo argentino com proteína aquém do que se esperava. Com tudo isso, nós estamos à disposição dos moinhos, nós estamos prontos e aptos a ouvi-los. Façam contato com os nossos vendedores, façam contato com os nossos distribuidores. E nós temos uma condição de trabalho que se antecipa a tudo isso. As nossas moléculas, algumas delas são exclusivas, são patentes, elas conseguem atender à necessidade do formulador. O formulador, ele é a pessoa-chave nesse momento para os ajustes diante de tanta variação e diante desse momento de transição. E como o nosso trabalho não para, além dessas moléculas exclusivas, já me adianto que para o ano de 2026 nós estaremos com uma grande novidade. Guardem esse nome, Enovera, uma lipase de terceira geração que atende a todas as necessidades, não somente dos ajustes de reologia do trigo nacional, como também do trigo importado. E isso, com certeza, vai fazer uma grande diferença no mercado brasileiro.
Douglas, você tem alguma consideração final a fazer aqui?
A safra 25-26 é um ano de abundância de trigo, onde a oferta é maior que a demanda. Todos os grandes exportadores mundiais estão colhendo grandes safras. E agora chegou a vez da Argentina, que é o nosso principal fornecedor. E pelo volume estimado de importação, entre 6,5 milhões a 7 milhões, esse trigo argentino ele vai chegar em todos os moinhos do Brasil, em maior ou menor escala. Então, como o João falou, o segredo é conectar quem compra o trigo com o formulador e encontrar o equilíbrio entre o bom e o barato para manter a competitividade e a qualidade dos produtos.
Douglas, olha, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, pelos insights valiosos que você trouxe aqui para a gente hoje no Colheitas do Conhecimento. João, muito obrigada. Você deixou a gente aí com uma curiosidade no ar, hein?
Eu que agradeço, Fernanda. Para mim, mais uma vez, uma grande honra estar diante de um grande especialista como o Douglas, trazendo as melhores alternativas, considerando custo e qualidade para os nossos moinhos de trigo no Brasil.
Olha, eu acredito que todos os ouvintes saem hoje daqui com uma visão muito mais clara sobre essa nova safra, o que observar e principalmente como se preparar para ela. Eu quero agradecer a você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não conhece, aproveite para visitar o site da IFF para conferir o nosso boletim trimestral e outros materiais com dados atualizados sobre trigo, panificação e cadeias de produção. Um grande abraço e até a próxima!